um retrato na areia apagado em segundos, por uma onda que acaricia os pés desnudos. Lá no alto, no infinito de um céu azul de mar, Chico Braga está a cantarolar o seu carimbolar.
Eu sou Reni Medeiros, poeta paraense de Belém.
Versos no ar.
Versos no ar.
A música do Pará tocada do jeito que a gente gosta.
Só toca Pará.
Um bate-papo descontraído com os grandes nomes da música paraense. A apresentação, Júlio César Patrício, do Nosso Tom. Toda segunda, de 5 às 6 da tarde, aqui na 93,7 Rádio Cultura FM.
Vem pra enfeitiçar, pra te fazer dançar, gira para lá,
toca Pará, na Cultura FM.
A casa do artista paraense.
Vou fazer terra tremer.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
Em Belém, a temperatura neste momento aqui no bairro da Cremação é de 26 graus, sensação térmica de 30. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 25 de novembro de 2024, e nós estamos em contagem regressiva. Faltam 357 dias para a COP30 em Belém.
Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira.
E Simone Vasconcelos.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, rede de comunicação das lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal, cultura e muito mais.
Vamos aos destaques da edição de hoje.
Pedrinho Cavalero celebra 45 anos de carreira e lança novo disco em Belém.
Cozampa lança campanha para regularização de débitos.
Pensão alimentícia. Saiba quem tem direito e como requerer.
Esporte. Técnico Márcio Fernandes renovou o contrato com o Paysandu por mais uma temporada. Técnico Rodrigo Santana do Remo passou o final de semana em Belém do Pará.
E ainda nesta edição,
confira uma reportagem especial sobre a Piracema.
Brasil registra 80 mil casos novos e mais de 5 mil mortes em decorrência da tuberculose.
E o Jornal da Manhã destaca a importância da influência em inglês para o mercado de trabalho rumo à COP30.
Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 1 minuto.
7 e 1.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui. Na Cultura FM.
E a gente começa o Jornal da Manhã desta segunda, Simone, informando que o maior evento de negócios da região deve reunir 30 mil visitantes na capital paraense.
É isso mesmo, Vieira. Essa é a Feira Pará Negócios, que acontece a partir do dia 29 de novembro. A reportagem é de Marcos Aleixo.
Este ano, a 11ª edição da Feira Pará Negócios promete movimentar o cenário econômico paraense. O maior evento de negócios da região norte está programado para acontecer entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Expectativa de reunir cerca de 30 mil visitantes ao longo dos 3 dias de programação, com mais de 250 expositores e previsão de R$20 milhões em negócios. O superintendente da ACP, Lúcio Cavalcante, fala dos preparativos do evento.
A feira já foi 100% comercializada, então mais de 250 expositores. Estamos no fechamento de 10 mil vagas para capacitação, 100% gratuita. Paralelo a isso, muita rodada, muito pitch de negócio, uma programação cultural intensa com diversas atrações. Então estarão conosco o Kimarcos, Pinduca, quem são eles, Arraial da Pavulagem, Nelsinho Rodrigues e pelo menos mais 15 atrações que vão estar turbinando a programação dessa feira.
A ação deste ano, segundo os organizadores, é o de promover práticas empresariais sustentáveis, com foco no contexto da próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que ocorrerá em Belém. A feira se apresenta como uma vitrine para produtos e serviços regionais, conectando os empreendedores locais às principais tendências do mercado nacional. Além disso, contadores vão se integrar à feira com a realização da 6ª Conferência Paraense de Contabilidade dentro da Pará Negócios. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, Ayrton Ramos, destaca as ações do evento.
Como na Pará Negócios tudo acontece em um só lugar, este ano nós resolvemos fazer a nossa 6ª Conferência Paraense de Contabilidade dentro da Paranegócio. E o tema central da conferência será transformação contábil, navegando pela tecnologia e sustentabilidade no mundo digital. Porque a gente entende que o contador tem que estar onde o empreendedor, onde o empresário está. E a gente traz um evento grande, com mais de 26 palestrantes, são 150 pessoas envolvidas na organização toda, um ecossistema dentro da feira só da contabilidade, com os nossos parceiros da contabilidade, uma ilha, né, sobre a contabilidade.
Durante a Pará Negócios haverá a oportunidade de capacitar 10 mil pessoas em diversas áreas, com destaque para economia social e foco em sustentabilidade, inovação e tecnologia. A programação vai incluir capacitação voltada especialmente para empreendedores e potenciais empreendedores da região. O presidente do Conjove, Igor Oliveira, reforça as ações da entidade durante a feira Pará Negócios.
O Conjove não poderia ficar de fora, então nós estaremos promovendo várias ações, estaremos com uma estrutura própria, recebendo os nossos associados, com vários associados expondo seus produtos e serviços, com temas voltados para a sustentabilidade, para o desenvolvimento, e também estaremos presentes dentro da programação técnica da feira, com temas super importantes, super atuais, como a inteligência artificial, marcas próprias, enfim, uma diversidade de palestras que vão trazer muitos conteúdos importantes para todos os presentes na feira. Então a gente espera que vocês possam visitar essa feira, que é a maior feira da região norte, e também participem, estejam presentes dentro do estande do Conjove, aproveitando de todo o relacionamento que o Conselho sempre traz.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Você sabe o que é piracema? O termo vem do tupi e significa subida do peixe, um fenômeno que se reproduz em todo o mundo.
O objetivo é a alimentação e a reprodução das espécies, além de garantir os estoques dos recursos pesqueiros e o próprio equilíbrio ambiental. Eu conversei com uma especialista sobre o assunto. Vamos acompanhar na reportagem. A palavra piracema vem do tupi e significa subida do peixe. O processo recebe esse nome porque algumas espécies nadam rio acima e buscam locais mais adequados para a reprodução e alimentação. Esse fenômeno ocorre em diversas partes do mundo, sendo uma importante estratégia reprodutiva. A advogada previdenciarista Luciana Cardoso dá mais detalhes sobre o tema.
A piracema é essencial para garantir esse equilíbrio, para garantir que não haja extinção dos cardumes de peixes e também para garantir que o ecossistema aquático ele mantenha o seu equilíbrio, sem causar prejuízo às outras espécies aquáticas, bem como causar prejuízo nas águas, a ponto de afetar outros ecossistemas. A piracema é tão importante para a manutenção das espécies e para o equilíbrio do meio ambiente, que visando proteger de uma forma mais efetiva esse período reprodutivo, criou-se o período do defeso. O defeso é um período no qual os pescadores eles não podem exercer a pesca na região onde está acontecendo a reprodução dos cardumes. O defeso é instituído legalmente. Então, com base em um estudo biológico, com base em estudos do ecossistema, através de leis, decretos, portarias, enfim, uma infinidade de legislações, é determinado que durante o período de reprodução dos peixes, o pescador está proibido de exercer a pesca. Em contrapartida, para que ele não passe necessidade, para que ele garanta sua renda, o governo federal paga um benefício a eles que é chamado de seguro defeso.
O defeso é o período de reprodução de peixes de água doce e tem o objetivo de assegurar e garantir a preservação das espécies. Durante o ciclo, a proibição se estende ao transporte, comercialização, beneficiamento, industrialização e armazenamento de pescado nos limites municipais. O pescador do município de Cachoeira do Arari, Vanes Beltrão, fala sobre o benefício.
O seguro defeso é uma coisa que ajuda muito, mas só que o seguro defeso às vezes só sai depois de janeiro. Janeiro fecha a pesca, fevereiro, março, abril, maio abre a pesca, a população pode pescar. E o que é que acontece? O impacto é grande porque o seguro defeso às vezes vem sair mês de junho, julho e a pesca já está aberta. Impacto muito grande. E nos períodos que não pode pescar, a gente se programa fazer um bico por aqui, um bico por ali, quando tem, que não é todo o tempo que tem, né? Mas a dificuldade é muito grande no município.
O material encontrado será apreendido pela fiscalização dos órgãos de controle ambiental, como o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, o IDEFLORBIO, e a Secretaria de Meio Ambiente. A advogada previdenciarista Luciana Cardoso fala sobre as penalidades para quem não cumprir as medidas necessárias.
Ainda assim, é claro, existem algumas regiões em que mesmo durante o defeso, o pescador vai lá e realiza essa pesca, né? Pegando peixes que ainda não estão, eu vou usar o termo apto, mas não seria apto ao consumo, mas eles ainda estão muito pequenos. Então, não seriam comumente vendidos nos mercados, por exemplo. Porventura, caso aconteça essa pesca ilegal, quem exerceu a pesca pode ser multado. Essa multa, salvo engano, varia de 700 a 100 mil reais, dependendo do tipo do pescado e a quantidade do pescado. Então, esse cálculo é feito a partir da apreensão do pescado feito durante a piracema, né? Durante o período do defeso. Esse pescado apreendido, ele pode ter vários destinos, digamos assim. O pescado apreendido, ele não é vendido. Ele nunca é vendido exatamente porque o objetivo não é obter lucro com este pescado. Então, ele é sempre destinado para fins beneficentes. Exatamente para que não haja incentivo para que o pescador exerça essa pesca ilegal, ou até mesmo para quem apreende não se sinta tentado a realizar uma venda, por exemplo.
O período de defeso iniciou no dia 1º deste mês e segue até o dia 28 de fevereiro de 2025. Com supervisão do jornalista Marcelo Alencar, Simone Vasconcelos para o Jornal da Manhã.
E quem possui débitos com a COSAMPA vai ter a oportunidade de negociar a dívida.
É isso mesmo, Vieira. Os valores podem ser pagos à vista ou parcelado. Vamos acompanhar os detalhes com Maria Vitória.
A Companhia de Saneamento do Pará lançou a campanha Conta com a COSAMPA, que promove a renegociação de dívidas com descontos. O objetivo é recuperar o investimento do consumidor na rede e proporcionar o retorno deste capital para a empresa, oferecendo serviços com mais qualidade. O gestor de recuperação de crédito da COSAMPA, Robson Querino, dá mais detalhes sobre a iniciativa.
Nós lançamos exatamente esta campanha para ajudar esses clientes nossos a quitar a sua dívida com a companhia e entrar um ano de 2025 sem dívida nenhuma com a companhia. Então nós vamos dar desconto de 100% de multas, juros e correções monetárias e um desconto de até 90% no valor original desta conta, dependendo da idade da conta, ou seja, conta mais antiga, maior o desconto.
Para pagamentos à vista, os consumidores recebem um adicional de 40% de desconto. Existe ainda a possibilidade de parcelar a dívida em até 12 vezes, com a entrada de 30% do valor total. Robson Querino dá mais detalhes sobre o programa de descontos.
Os clientes do programa Água Pará também terão direito a esta renegociação, os clientes que ultrapassarem o limite de 20 metros cúbicos, ou seja, o seu excedente. Ele poderá também regularizar esse excedente através da campanha.
Os usuários podem realizar a renegociação presencialmente em qualquer unidade de atendimento da COSAMPA, através do chat online no site cosampa.pa.gov.br, pelo WhatsApp 3122-7194 ou pelo call center no telefone 0800-0195-195. É necessário apresentar documento com foto, CPF e uma conta de água. A campanha Conta com a Cosampa vai até o dia 20 de dezembro. Com supervisão de Marcelo Alencar, Maria Vitória para o Jornal da Manhã.
Nós já temos participações no Jornal da Manhã, acompanhando a gente o Amândio Santos e a Regina lá no Bengui. A tia Antônia também acompanha a gente lá no bairro do Telégrafo. Acompanhando a gente também a Martinha e o Edson Carvalho no bairro da Terra Firme. E você ainda pode participar do Jornal da Manhã. Manda pra gente um zap, não é isso, Simone?
É isso mesmo, Vieira. Você que ainda não participou, manda sua mensagem para o 985639937.
Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 13 minutos.
7 e 13.
A seguir, no Jornal da Manhã.
Pensão alimentícia é a única dívida financeira que pode causar prisão.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Toda a nossa gratidão a você. É, você mesmo. Foram 4 vidas salvas com a sua doação de sangue. Boa, garotão. O Hemopa e cada pessoa beneficiada agradecem. Tem até data para comemorar. 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Um justo reconhecimento a heróis como você. Continue doando sangue, seja qual for o dia. Salve vidas hoje. Salve vidas sempre. Hemopa.
Apoio Cultura FM. A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até 2 anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. Apoie esta causa. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação.
Todo mundo sabe que a Rádio Cultura valoriza a música paraense. Não é à toa que temos mais de 20 programas pensados para fazer a trilha sonora do seu dia. Sintonize na 93,7.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, manhã ensolarada, tarde e noite nubladas com pancadas de chuva. Em Belém, temperaturas com máxima de 35 e mínima de 25 graus. No Nordeste paraense, manhã e tarde ensolaradas com poucas nuvens. Noite parcialmente nublada e sem chuva. Em Salinópolis, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 25 graus. No Sudeste paraense, manhã e noite nubladas com pancadas de chuva. Tarde ensolarada com poucas nuvens. Em São Domingos do Araguaia, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 25 graus.
7 horas 17 minutos.
7 e 17.
O Pará é notícia.
Vamos conferir agora os destaques do que é notícia no Pará no Giro do Interior com Simone Vasconcelos.
Com apoio técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS, por meio do programa Regulariza Pará, a comunidade quilombola Vila Cantagalo, no município de Porto de Mós, no Baixo Amazonas, finalizou o processo de inscrição do Cadastro Ambiental Rural e de seu território no módulo PCT, Povos e Comunidades Tradicionais, do sistema SISCAR. Dessa forma, o Estado do Pará atinge a marca histórica de 1,5 milhão de hectares cadastrados no CART PCT. Uma operação conjunta da Secretaria de Estado da Fazenda, a CEFA, e o Grupamento Fluvial da Polícia Civil resultou na apreensão de 2 milhões de toneladas de manganês em uma balsa interceptada no Rio Moju, no Baixo Tocantins. A distribuição foi avaliada em mais de R$ 1 milhão. A carga tinha como destino o estado do Amapá. Além da retenção, foi lavrado um termo de apreensão e depósito no valor de R$ 201 mil. No município de Dom Eliseu, Nordeste Paraense, outra ação da CEFA apreendeu cosméticos e carregadores de celular sem documento ou homologação adequada. A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência, Núcleo de Políticas Públicas para Mulheres, inicia uma programação referente à campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. A campanha, realizada anualmente, chama a atenção para a necessidade do enfrentamento à violência contra a mulher e segue com programação até o dia 10 de dezembro, em que é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Com supervisão do jornalista Marcelo Alencar, Simone Vasconcelos para o Jornal da Manhã.
Você ouve Jornal da Manhã.
Olha, essa notícia é preocupante, Simone. No Brasil, são notificados aproximadamente 80 mil casos novos e mais de 5 mil mortes em decorrência da tuberculose. Uma doença totalmente tratável, né?
É verdade, Vieira. Saiba quais são as formas de prevenção e de tratamento na reportagem de Marcos Aleixo.
De acordo com pesquisadores, a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões, forma pulmonar, embora possa também acometer outros órgãos ou sistemas. A forma extrapulmonar, que afeta outros órgãos que não o pulmão, um problema de saúde pública no mundo. Aqui no Brasil, são notificados aproximadamente 80 mil casos novos e ocorrem cerca de 5.500 mortes em decorrência da tuberculose. O médico e professor de infectologia da Faculdade de Medicina da Unifesp, Eduardo Alexandrino Medeiros, explica o que é a doença.
A tuberculose já é uma doença bastante antiga, né? Ela é transmitida por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, e ela já é identificada, inclusive, em ossos até 8 mil anos antes de Cristo, ela já foi identificada como causa de lesões ósseas. E múmias egípcias também, já foi visto algumas doenças causadas pela tuberculose. Então, é uma doença bastante antiga. Ela tem um histórico, né, na humanidade. Ela caminha exatamente com o surgimento das cidades. Ela chegou a uma fase romântica no século XVII, século XVIII, com poetas, intelectuais. E, posteriormente, ela se transforma numa doença que tem características sociais importantes, né? Muito relacionado à pobreza, à desigualdade social, a ambientes onde as pessoas vivem mais aglomeradas, e isso persiste até os dias de hoje.
A transmissão da tuberculose acontece por via respiratória pela eliminação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa, sem tratamento. Quando outras pessoas respirarem essas partículas, há a possibilidade de se infectarem. Mas com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias, o risco de transmissão da doença é bastante reduzido. O tratamento da tuberculose dura no mínimo aí 6 meses. É gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. Eduardo Alexandrino Medeiros comenta sobre a preocupação e o cuidado que o paciente deve ter com o tratamento da doença.
É uma preocupação grande isso, né? Principalmente dentro do ambiente hospitalar, porque muitos desses pacientes, eles precisam ficar internados para tomar medicação. Não é uma medicação, muitas vezes, fácil de ser administrada pelos efeitos colaterais. Então, é um conjunto de agravantes que nós temos, né? Além do custo mais excessivo, que você realmente dificulta enormemente o tratamento e aumenta a mortalidade. E a gente vê isso, em 2022 também houve um aumento da mortalidade dos casos de tuberculose quando a gente compara com a série histórica, o que nos preocupa bastante. E uma parte desses casos são casos que não responderam ao tratamento ou por abandono ao tratamento. Então é muito importante que a partir do diagnóstico você comece a fazer o tratamento adequadamente, mantenha o seu acompanhamento. E o Brasil, ele é um exemplo para o tratamento da tuberculose, porque existem locais adequados para isso, segmento adequado.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
A pensão alimentícia, Simone, é a única dívida financeira que pode causar a prisão do devedor.
Outra questão importante nesse tema é o cálculo dos valores a serem pagos pelos pais. Quem conta tudo para a gente é a advogada Raila Souza. Vamos acompanhar na reportagem. Pensão alimentícia é uma obrigação prevista na legislação brasileira desde 1968 e normalmente recai sobre pais em relação aos filhos. Mas ela também pode ser concedida em outros casos. A advogada Raila Souza fala sobre a finalidade do benefício.
A pensão alimentícia é um direito previsto no Código Civil. Ela tem como objetivo assegurar a subsistência de quem depende financeiramente de outra pessoa, como filhos menores. Diferente do que muitos imaginam, não há uma fórmula específica para estipular o valor que vai ser cobrado em uma ação de alimentos. No entanto, o cálculo da pensão alimentícia leva em consideração três variáveis: a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. A necessidade é quanto o beneficiário necessita para arcar com as suas despesas. A possibilidade é quanto o alimentante, que é a pessoa que paga, pode efetivamente contribuir. E a proporcionalidade é a divisão equilibrada entre as partes, quando há mais de um responsável, como, por exemplo, pai e mãe.
O pagamento da pensão alimentícia é obrigatório até que os filhos atinjam a maioridade ou em caso de estarem cursando o pré-vestibular, ensino técnico ou superior e não tiverem condições financeiras para arcar com os estudos até os 24 anos. A advogada Raila Souza explica como se dá o processo de pedido da pensão.
Deve ser feito pelo autor da ação, representado por um advogado ou defensor público, em caso de hipossuficiência financeira. Após análise, o juiz ele vai determinar os valores e a forma de pagamento, transformando essa decisão em um título executivo judicial. Isso significa que, caso a pensão não seja paga, a parte interessada pode requerer judicialmente essa execução. Dessa forma, o juiz ele vai mandar citar o executado para que em 3 dias ele efetue o pagamento das parcelas anteriores ao início dessa execução e das que forem vencendo no curso desse processo. Ou ele precisa provar que já fez esses pagamentos ou então justificar a impossibilidade de fazê-los.
A pensão alimentícia precisa ser determinada através de acordo pessoal ou decisão judicial. Portanto, é indispensável realizar um procedimento jurídico para assegurar que a parte necessitada receba o que é seu de direito. A advogada Raila Souza explica o que acontece caso o benefício não seja pago.
O não pagamento dessa pensão alimentícia ele pode gerar graves sanções ao devedor, como, por exemplo, a prisão civil. A prisão civil ela pode ser decretada quando o devedor ele é citado judicialmente e não paga a pensão referente aos 3 meses anteriores a essa ação judicial. Também não apresenta justificativa plausível ou comprovante dessa quitação. Essa prisão ela acontece em regime fechado por um período de até 90 dias e ela visa pressionar o pagamento dessa pensão alimentícia. Importante a gente frisar que mesmo após o cumprimento dessa pena, se existirem novos débitos, eles podem levar ao cumprimento de outra prisão. Ou seja, o devedor ele pode ser preso mais de uma vez, desde que seja referente a outros meses de atraso.
Tem direito à pensão alimentícia o filho, o ex-cônjuge, o ex-companheiro de união estável e os pais, desde que comprovem a sua necessidade em receber a verba pretendida. Também poderá receber esse benefício a mãe gestante, em nome do bebê que está sendo gerado. Com supervisão do jornalista Marcelo Alencar, Simone Vasconcelos para o Jornal da Manhã.
7 horas 27 minutos.
7 e 27.
Giro Internacional.
Vamos agora ao que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Gabriel Nascimento.
Míssil hipersônico russo atinge mais de 13 mil quilômetros por hora e voou por 15 minutos em território ucraniano antes de atingir o alvo na cidade de Dnipro, de acordo com o relatório da principal agência de espionagem de Kiev. Embora tal acusação tenha sido negada pelo presidente Vladimir Putin, a agência de espionagem afirma que o míssil estava equipado com 6 ogivas, uma delas com 6 submunições. O governo russo continua realizando testes para averiguar as capacidades deste armamento hipersônico. Os critérios e trâmites para a imigração na Espanha foram flexibilizados pelo atual governo, o que acarretou na regularização da situação de mais de 900 mil imigrantes ilegais, que vão poder legalizar a estadia no país nos próximos 3 anos. Atentado no Afeganistão deixa 10 mortos. Homens armados invadiram a província de Baglan, no norte do Afeganistão, e efetuaram diversos disparos, de acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Matin. Ainda estão sendo investigadas a autoria e a motivação do crime. Com informações de CNN e BBC Brasil, Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
E nós temos aqui participantes. Quem mandou para a gente uma mensagem dizendo que está acompanhando o Jornal da Manhã é o Juninho Play e também o Adailson Aspervac, acompanhando também o Jornal da Manhã. Vamos ver aqui. Acabamos de receber aqui uma mensagem do McBride em Tucuruí, acompanhando o Jornal da Manhã. Quem acompanha a gente também no trânsito é o Marco Roberto. Ele mandou, inclusive, aqui para a gente uma mensagem. Trânsito na BR-316 em Marituba, sentido capital, caótico, congestionado e quase sem fluxo. Mandou, inclusive, aqui uma foto para a gente. Está bem complicado, realmente, o trânsito aí em Marituba, sentido capital paraense. Muito cuidado aí, você que está trafegando na BR-316. Acompanhando a gente também o meu conterrâneo, rapaz, irituiense,
Rufo. O turnover, ou seja, a rotatividade no mercado de trabalho é muito grande.
Além das medidas físicas, o técnico de segurança do trabalho também desempenha um papel fundamental na promoção da comunicação efetiva. Para garantir a segurança no trabalho, é essencial estabelecer canais claros de comunicação sobre riscos e práticas seguras, assegurando que toda a equipe esteja ciente e comprometida. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
Além de uma alimentação balanceada, a orientação nutricional é fundamental para um emagrecimento saudável, não é isso, Simone?
Pois é, Vieira. E a ajuda de um profissional na área pode trazer inúmeros benefícios, pois garante escolhas mais adequadas para cada caso. Eu entrevistei uma especialista em cirurgia bariátrica e ela deu dicas sobre esse assunto. Vamos acompanhar na reportagem. Controlar o peso é uma questão que vai muito além da estética. A perda de alguns quilos pode garantir melhor qualidade de vida, prevenção de doenças e até ganhos no sono. Mas o processo deve acontecer de forma saudável e através de acompanhamento profissional. A nutricionista especialista em cirurgia bariátrica, Cláudia Fornari, alerta sobre o assunto.
As dietas de moda normalmente pedem para o paciente tirar um grupo alimentar, excluir outro grupo alimentar, fazer dieta com shake, fazer dieta só com líquidos. Então, são dietas que o paciente não consegue dar continuidade. Então, esse é um grande problema desse tipo de dieta. Não mantém-se o peso. A recidiva do peso é muito grande, o paciente perde peso rápido e recupera, e normalmente recupera mais do que ele tinha, do que o peso inicial. E o segundo fator é que normalmente esse tipo de dieta revolucionária, eu posso te dizer que não existe milagre. Normalmente, esse tipo de dieta não tem acompanhamento profissional algum. O paciente não passa por nenhum tipo de check-up, nenhum tipo de avaliação. Então, é uma dieta que não é individualizada, não preza, não considera a idade do paciente, não considera se ele tem algum problema de saúde, não considera o hábito alimentar dele.
Emagrecer de forma saudável contribui para a manutenção do peso a longo prazo e evita o conhecido efeito sanfona. Mas para isso é necessário reeducar-se e saber selecionar alimentos adequados e de qualidade. A nutricionista especialista em cirurgia bariátrica, Cláudia Fornari, explica sobre os riscos de dietas sem acompanhamento médico.
Muitos pacientes usam pessoas da internet como motivação. Legal, eu acho que é interessante isso. Mas em contrapartida, essa pessoa da internet tem a vida dela, a rotina dela, a idade dela, o peso dela. Ela não é uma dieta aleatória. Então, como que uma pessoa que não tem acompanhamento nenhum vai fazer uma dieta de outra pessoa? Então, a gente observa que esse paciente a longo prazo se frustra, recupera todo o peso, aí na sequência ele tenta outra dieta de moda e a gente observa que não tem um bom resultado a longo prazo.
Além de uma alimentação balanceada, a orientação nutricional é fundamental para um emagrecimento saudável, pois garante escolhas mais adequadas para cada caso. Dessa forma, o profissional traça um plano alimentar de acordo com a cultura, objetivos e metas de cada paciente. A nutricionista especialista em cirurgia bariátrica, Cláudia Fornari, explica sobre como é possível perder peso de maneira saudável.
O tripé para o emagrecimento envolve uma alimentação equilibrada, Soraya, envolve atividades físicas regulares e o controle do estresse. Então, o começo para tudo isso é muito comportamental, mas essa pessoa precisa de uma assessoria. Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um profissional dando suporte. E o tempo mínimo para um tratamento para emagrecer é um ano. Então, é uma perda de peso que tem que ser gradual. Porque esse um ano é o tempo que o paciente precisa para emagrecer e para reformular o hábito dele, repetir os novos hábitos, até que esses novos hábitos entrem na vida dele de forma natural.
Para um emagrecimento com saúde, é fundamental a orientação nutricional, bem como a introdução de práticas de atividades físicas. O consumo de alimentos integrais e frescos também contribuem para um resultado satisfatório, desde que equilibrado e variado. Com supervisão do jornalista Marcelo Alencar, Simone Vasconcelos para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
Aprenda inglês e fale fluentemente o idioma. É isso mesmo. Essa é a dica do Jornal da Manhã para valorizar seu currículo no mercado de trabalho, principalmente agora em tempos de COP30, não é isso, Simone?
Por isso, o jornalista Cláudio Lobato reuniu informações e outros conselhos de especialistas sobre o assunto. Vamos ouvir na reportagem.
Hoje, a exigência do inglês no mercado de trabalho não está restrita a cargos altos ou grandes empresas. Um analista júnior, um estagiário, um recepcionista de uma companhia média pode precisar do idioma nas suas tarefas diárias. Para cargos mais elevados, então, ele é fundamental. O inglês, que antes era apenas um diferencial, hoje se tornou uma habilidade básica num bom currículo. A professora Dayana Ramos destaca a importância do idioma na vida e nos negócios.
A importância do inglês é algo já muito conhecido para a gente, especialmente agora, nesse momento que a cidade está recebendo, já vem recebendo muitos turistas, e agora visando a COP30 ano que vem, é muito importante que a gente domine esse idioma para atender os nossos visitantes, para que a gente tenha um serviço mais completo. Então, quando a gente consegue dominar esse idioma, a gente atende melhor, recebe melhor, vende melhor, tem possibilidades de agarrar outras possibilidades, fazer conexões, negociar produtos e serviços. Então, é uma língua mundialmente falada. E quem domina esse idioma certamente vai ter oportunidades mundiais.
E não é preciso morar fora para falar fluentemente. Um bom número de pessoas aprenderam muito bem o inglês sem sair do Brasil. Mas nesse caso é preciso aproveitar todo o contato possível com a língua. O idioma deve fazer parte da sua rotina diária. Mudar as ferramentas do seu smartphone para o inglês, ouvir músicas, ver filmes sem legenda, assistir podcasts e praticar todo dia podem acelerar o aprendizado. Um ano até a COP30 é tempo mais que suficiente para aprender a se comunicar em inglês básico ou funcional, como aconselha a professora Dayana Ramos.
Você trabalha num hotel, por exemplo, se você tem alguma área que você precisa atender pessoas, você tem uma rotina específica de atendimento, o ideal é que você faça um curso funcional, aquele curso que vai entender a tua rotina e vai te entregar o que você de fato precisa para aquele momento. Não é o momento de você ganhar ainda uma fluência para fazer negociações, falar sobre a sua vida, se você precisa desse idioma para atender clientes, por exemplo, turistas.
No caso do uso profissional da língua, valem as mesmas dicas, mas aprofundando o conhecimento e a prática do idioma. Existem cursos de inglês instrumental específicos para várias necessidades profissionais. Pessoas fluentes em inglês têm maiores possibilidades de ocupar cargos de liderança, ganhar melhores salários e de trabalhar fora do país. Será que vale a pena? Se essa for a sua pergunta, então a resposta está, literalmente, na ponta da língua. E quem sabe se falar inglês não será o legado particular da COP30 para você. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:45.
7:45.
A seguir, no Jornal da Manhã.
Daqui a pouco você acompanha tudo sobre Remy Paissandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Para fortalecer a sua marca ou o seu evento, para você presentear seus clientes e amigos, a Cello Bonés é a melhor opção. Fabricamos bonés personalizados em alto padrão de qualidade, do seu jeito, nos modelos e cores da sua preferência. A Cello Bonés, paixão que não sai da nossa cabeça. Mais informações, 919-81-31-2050.
Está precisando de assistência com o seu celular? Dá uma passada na iService. Conte com nossos técnicos para deixar o seu aparelho novo de novo. Além de consertar o seu celular, aqui você também encontra uma infinidade de acessórios e produtos que completam o seu aparelho e a sua casa. Tem películas, caixas de som, carregadores portáteis, entre outros produtos. Precisando de manutenção? Vem visitar a iService na Travessa Benjamin Constant, 754, esquina com a Tiradentes.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, manhã, tarde e noite com muitas nuvens e baixo indicativo de chuva. Em Altamira, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 25 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã e tarde ensolaradas e sem chuva. Noite com muitas nuvens e baixo indicativo de chuva. Em Almeirim, temperaturas com máxima de 35 e mínima de 26 graus. No Marajó, manhã ensolarada, tarde com pancadas de chuva e noite parcialmente nublada. Em Breves, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 25 graus.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7:48.
7:48.
Esporte. É hora do esporte no Jornal da Manhã. Notícias de Remy Paissandu, Alexandre Santos, já aqui ao vivo com a gente. Começamos aí com o Paissandu. Treinador Márcio Fernandes vai comandar o Papão por mais um ano. Alexandre, bom dia.
Paissandu. Bom dia para você, José Vieira, Simone Vasconcelos, ao nosso operador do horário Paulo, Sérgio Pompeu. Fim de temporada e não poderia ser melhor. Com a vitória do Paissandu de virada sobre o Vila Nova ontem à tarde no Olímpico, 2-1, o time visitante marcou primeiro com Du Fernandes aos 34 do primeiro tempo. O empate bicolor saiu na etapa final com ele, Esli Garcia, aos 12 minutos, tendo marcado o seu 10º gol. E o gol da vitória aos 46 com Lucas Maia. Após o jogo, o executivo do futebol bicolor, Felipe Albuquerque, deu a notícia da renovação de contrato do técnico do Paysandu.
Já informar a Fiel Bicolor que nós chegamos aos últimos detalhes que faltavam para a renovação do contrato do Márcio. Será o treinador do Paysandu na próxima temporada. Então, em nome de toda a diretoria, queria te dar os parabéns.